Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
A enxaqueca, que todo mundo reclama, está entre os problemas mais impactantes, né, e incapacitantes do mundo. Para você ter uma ideia, segundo dados do Ministério da Saúde, a doença afeta cerca de 31 milhões de brasileiros, né, o equivalente a 15% da população, e a maioria delas com idades variando entre 25 e 45 anos. Para falar dessa correlação da enxaqueca constante com problemas bucais e faciais, nós estamos com o Dr. Fernando Martorelli. Ele é professor de odontologia da UNIFBV, conversando com a gente, participando do canal Saúde de hoje. Dr. Fernando Martorelli, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo, hein?
Muito boa tarde, Jota. Prazer poder estar aqui na sua audiência.
E olha que todo mundo reclama de enxaqueca com N fatores, estresse, não é? A questão emocional, Covid-19, medo, receio. Opa, também tem esses fatores aí que é importante passar para o nosso ouvinte com relação à questão bucal e facial. O que a gente pode passar com relação a isso para situar o nosso ouvinte, hein, doutor Fernando?
Com certeza, Jota. Nós já temos um índice grande até, né, até que mencionou agora, da enxaqueca, mas essa enxaqueca, ela existe outras correlações, ela é classificada como uma cefaleia primária, onde a gente tem outras cefaleias, como, por exemplo, a cefaleia tensional. E aí, o que acontece? Nós temos uma diferença entre o que é uma enxaqueca e uma cefaleia tensional. A enxaqueca é uma doença por si só. A cefaleia tensional, ela, como o nome já fala, ela decorre de outros fatores, por exemplo, estresse, ansiedade, e muitas vezes se tem um falso diagnóstico de enxaqueca e no tocante é uma cefaleia tensional. E aí, a enxaqueca, ela é uma entidade na qual ela tem algumas características, como, por exemplo, essa dor de cabeça unilateral, certo? Predominante, tá certo? Ela tem uma associação com náusea, vômito, bem como o paciente também tem uma fobia à claridade e ao barulho. Isso faz com que tenha uma característica clássica da enxaqueca. Já a cefaleia tensional, ela tem uma característica onde ela tem uma dor muito mais na nuca, ela tem uma dor onde é um peso, uma pressão na cabeça, que diferentemente do que a gente tem de uma enxaqueca, que é uma dor mais pulsátil. E aí o que acontece? A enxaqueca, ela por si só é uma doença. E a cefaleia tensional, ela é uma alteração decorrente muitas vezes de uma DTM, que é uma disfunção temporomandibular, que está associada justamente na área de atuação da odontologia.
Entendo. Nesse aspecto aí que o senhor falou, é até importante, o bruxismo seria um exemplo, né? O ranger de dentes, essa tensão dessa mandíbula poderia causar essa enxaqueca. É isso, doutor Fernando?
É um dos fatores. O bruxismo, ele é um dos fatores que a gente tem que pode estar correlacionado o início de uma disfunção temporomandibular. E isso ocorre, principalmente no período que a gente está vivendo, eu tive um crescimento muito grande de pacientes que apresentam essa DTM e aí é associado com enxaqueca. Por quê? Uma termina alimentando a outra. Então, são duas coisas que podem estar pertinentes ao mesmo paciente. Então, o bruxismo, por exemplo, a tensão, o estresse, esse ranger de dentes pode estar associado com um dos fatores que podem estar perpetuando uma cefaleia primária como a enxaqueca nesse paciente.
Agora, doutor Fernando Martorelli, o leigo, né? A pessoa que está sentindo, ou a pessoa que está acompanhando, vendo, alguém na família, dá para perceber essa diferença dessa enxaqueca? Ou não só o especialista profissional é que consegue diagnosticar? Porque o senhor passou alguns sintomas, né, desta enxaqueca diferente. O leigo dá para perceber isso, doutor, ou não?
Dá, Jota. O que acontece? Quando começar essas dores de cabeça, principalmente unilateral, uma sensação, uma dor pulsátil, onde também esteja associada a náusea, o paciente tem vontade de vomitar, o paciente está com a claridade incomoda, o barulho incomoda, é um sinal clássico que a gente está em frente a uma enxaqueca. Muitas vezes o paciente chega e quer ficar num quarto trancado, certo? Com tudo escuro, somente para realmente passar aquela crise, que ela dura, certo? Em torno de 4 a 72 horas. E aí a gente tem nesse quadro aí, às vezes até episódio de áurea. O que é isso? É o paciente que fica com essas dores, tá certo? E são mecanismos onde até pode ter uma perda de visão periférica. Então, a enxaqueca, ela pode causar essas alterações para o paciente. Então, se começar a ver que está está tendo esses sintomas, então, procurar um especialista para poder fazer já um tratamento precoce.
Uhum. E aí, o especialista, o odontologista, tem outros médicos também que acompanham isso? Médico, por exemplo, de cabeça e pescoço? Tem outros especialistas que podem diagnosticar isso, doutor?
O profissional mais adequado para fazer o diagnóstico inicial da enxaqueca é o neurologista, Jota. Então, o que acontece? Por nós termos duas entidades que são muito semelhantes, a cefaleia tensional e a enxaqueca, que pode uma estar alimentando a outra, a gente precisa primeiro verificar com o neurologista essa enxaqueca e com o profissional da odontologia, essa cefaleia tensional, essa DTM. Porque a DTM, essa disfunção da articulação, ela alimenta uma enxaqueca e essa enxaqueca, ela termina alimentando essa DTM, essa disfunção temporomandibular. E aí, isso faz com que o paciente tenha esse ciclo vicioso. Então, é um paciente que começa a tomar medicações que começa a ter um intervalo curto e aí um outro aspecto. Termina tendo uma indução dessa cefaleia por uma cefaleia medicamentosa. Então, são ciclos que vão ocorrendo que fazem com que o paciente fique, muitas vezes, desesperado com dor, e essa dor realmente é incapacitante. Então, existe um percentual muito grande de falta ao trabalho, justamente por conta dessas dores, tanto relacionado com a enxaqueca, propriamente dito, com a cefaleia tensional e as duas associadas no mesmo cidadão.
Aí complica mais ainda, né? Que é uma atenção redobrada, um tratamento específico, né, doutor?
E a gente precisa tratar as duas juntas, Jota. Porque não adianta você tratar somente a cefaleia e não tratar a DTM. E tratar a DTM e não tratar a cefaleia. Precisa ser um conjunto de ações para poder a gente ter um efetivo tratamento para o paciente.
Agora, já aproveitando essa sua deixa, como é feito o tratamento? Depende de cada caso, depende do paciente. O padrão ouro, como vocês na área de saúde gostam de falar, não é? Qual o padrão utilizado para esse tipo de tratamento, hein, doutor Martorelli?
Inicialmente, Jota, se trabalha, em se tratando da enxaqueca, se trabalha com terapia medicamentosa. Então, com medicações conseguem controlar essa dor. E se tratando da DTM, você tem várias formas de abordagem. Por exemplo, termoterapia, laser, a acupuntura. Então, até a própria fisioterapia fazem com que a gente tenha um tratamento efetivo para a DTM. E aí, isso faz com que essas alterações que são de ordem de tratamento da odontologia, certo? Associada com um multidisciplinar como fisioterapia, acupuntura, fazem com que a gente tenha um paciente tratado da disfunção temporomandibular. Porque é uma doença que ela é biopsicossocial, Jota. Então, não adianta a gente hoje dizer que o paciente fica curado de uma DTM. Ela fica tratada. Porque é uma doença que, por ter interferência psicológica, então, o paciente que tiver um pico de estresse, o paciente for ansioso, depressivo, ele pode, durante um tempo, ficar bem, mas pode ter, nessas alterações, certo? Pontuais, uma queda, né? uma dozinha, e aí isso precisar de tratamento novamente para chegar ao nível basal e o paciente ficar sem dor.
Agora, até aproveitando, doutor Fernando, tem um aspecto também, claro, o senhor falou aí da DTM, não é? Mas existe aspecto também de tumores, não é? Na face. Isso também pode causar esse mesmo tipo de enxaqueca, e aí já é um procedimento diferente também, um especialista diferente, não é? Ou não?
Dentro dos tumores, que são tumores malignos, tá certo? Isso é de tratamento do cirurgião cabeça e pescoço. Se forem tumores benignos, isso é a cargo da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, a gente tem esses dois aspectos aí dentro dessas dores faciais. Então, pode ser por uma lesão, principalmente lesões que tenham compressão nervosa, elas podem causar alterações também para o paciente, e isso aí causar uma cefaleia, uma dor de cabeça.
Então, pelo que eu estou observando de toda a sua fala, entrevista, não é? O fator do diagnóstico, não é? Do exame para a constatação, quanto mais cedo se fizer, o tipo de doença, consequentemente, o tratamento mais eficaz será utilizado. Então vai muito pelo diagnóstico, a constatação do que de fato está causando essa enxaqueca, né?
Isso. Precisa ter justamente esse cuidado de saber quais são os sintomas que o paciente está tendo e atrelar o tratamento mais efetivo. Por exemplo, uma das coisas que pode ser evitado, isso no tratamento para o paciente que possui enxaqueca, é diminuição de, por exemplo, café. O café é um dos estimulantes, porque o paciente que tem enxaqueca, ele é um paciente mais sensível do ponto de vista do sistema nervoso. Então, isso faz com que café, por exemplo, seja um estimulante, refrigerantes à base de cola seja também um dos fatores. E aí, dependendo do grau de enxaqueca desse paciente, até o próprio cheiro de determinado tipo de perfume, né, quando tem fragrância, faz com que seja um gatilho desenvolver uma enxaqueca para esses pacientes.
Doutor Fernando Martorelli, outro detalhe, eu percebi que o senhor falou até de acupuntura. Ou seja, hoje o universo, a abordagem do tratamento é mais ampla, antes era só um tipo de tratamento. Hoje a medicina abre um leque para a abordagem da doença, é isso?
Principalmente, Jota, porque a gente tem um aspecto da doença que ela é biopsicossocial, então eu preciso ter uma visão mais ampla do paciente. Não adianta a gente estar pegando única e exclusivamente o paciente em um determinado ciclo, mas a gente tem vários fatores que podem ser fatores geradores da doença. Então precisa ser uma abordagem multidisciplinar. Então hoje a gente tem fisioterapia associada, acupuntura associada, e aí o contato do cirurgião-dentista com o neurologista e outras especialidades é de fundamental importância para que a gente tenha realmente um tratamento efetivo para aquele paciente. Porque se você tem profissionais que não se comunicam, você não vai ter um tratamento efetivo para esse paciente. Vai ficar cada um na sua casinha, né? E aí o paciente fica realmente pulando de galho em galho em cada profissional, sem ter uma junção, uma visão mais do todo do paciente, né?
Ou seja, é uma equipe multidisciplinar abordando esse paciente, não é isso?
Isso. É o ideal.
Uhum. Agora, doutor Fernando, outro detalhe. Independe da idade, o senhor, na sua experiência, tem casos também já com jovens, adolescentes, que têm esse tipo de enxaqueca proveniente de tudo isso que estamos falando? Ou isso é mais um público de maior idade, enfim, hein?
Eu tenho tido uma crescente procura por pacientes no consultório, principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Então, cresceu muito a procura de pacientes com dores de cabeça, com cefaleia, com enxaqueca, proveniente desse momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma fase da vida, né, Jota, que é o divisor de águas, que é justamente a fase de escolha profissional. Então, vários jovens de 16 a 18 anos podem apresentar alguma sintomatologia, certo? Proveniente justamente do aspecto de pressão, de escolher determinada carreira profissional. Isso faz com que procure cada vez mais cedo e o despertar desses fatores também. Então, podem aparecer em pacientes jovens também. É comum.
Entendo. Na própria odontologia tem especialistas, não é? Orofacial, não é? Especializado nessa área. Então, quando ele tem essa capacitação, essa expertise, fica mais fácil do diagnóstico também. Opa, chegou um cliente para fazer um tratamento, está reclamando de dor na cabeça, enxaqueca. Opa, não é só essa questão aí. Então, isso se torna mais fácil, doutor?
Isso. Porque a partir do momento que a gente tem uma visão mais ampla, né, a gente faz com que tenha uma característica de perceber o que o paciente está apresentando e encaminhar para o profissional correto. Então, para você ter ideia, existem muitos pacientes que apresentam essa DTM que são mandadas para o nosso consultório frutos de otorrinos. Então, já existe essa ideia de uma visão mais ampla em relação aos profissionais de saúde. Então, a partir do momento que o paciente chega no consultório e começa a nos expor as características, a gente começa a filtrar deixa o paciente falar, que isso é importante, a gente ouvir o paciente tem a dizer, para que a gente possa conduzir, certo? Se não for da nossa área de trabalho, a gente conduzir para um profissional correto para fazer o tratamento desse paciente.
Perfeito. Doutor Fernando Martorelli, estamos chegando ao final da nossa entrevista do Canal Saúde de hoje. O senhor gostaria de ressaltar mais algum detalhe, algum assunto que a gente não abordou? Fique à vontade.
Gostaria inicialmente de agradecer a participação e informar para o nosso público que as dores de cabeça não são normais. Não é normal você estar tomando medicações constantes para fazer o tratamento de cefaleia, de dor de cabeça. Então, quanto antes você procurar um profissional, melhor. Porque eu tenho pacientes que tomam medicações, gente, em torno de uma caixa de medicações para dor de cabeça por semana. Isso não é normal, certo? Então, a gente precisa procurar, porque o acúmulo, a quantidade de medicações também em excesso faz com que possa desenvolver uma cefaleia medicamentosa, uma dor de cabeça por excesso de medicação. Então, veja que contrassenso, você vai tentar tratar uma dor de cabeça e essa própria medicação pode te gerar uma dor de cabeça. Então, assim que você tiver uma percepção que está com algum sintoma, procure um especialista para que você possa ter o tratamento quanto antes, certo? E bem direcionado para o tratamento e cura, né? Ou tratamento desse paciente.
Até aproveitando, doutor Fernando, claro, se fala muito, olha, às vezes determinado tratamento é muito caro, né, quando você recorre à iniciativa privada. Para tentar minimizar um pouco isso e atender parte da população, o serviço público, né, é claro, e muitas universidades também até colocam, né, à disposição aí para público que não tem condição de pagar, às vezes, um tratamento como esse. A UNIFBV também faz esse tipo de trabalho com pacientes de baixa renda. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Isso é importante porque a gente precisa abranger o maior número de público possível. Então, na nossa faculdade, nós temos tratamento, tá certo? A gente tem o recurso para que possa fazer, no mínimo, diagnóstico inicial desse paciente, para que a gente possa conduzir a ele justamente para ter o melhor tratamento possível. Então, dentro das limitações que existem dentro da odontologia, tá certo? No tratamento dessas enxaquecas, dessas cefaleias, nós temos lá na clínica, na qual é possível a gente fazer o diagnóstico e o que for da nossa parte a gente tratar e o que não for a gente caminhar para o profissional especializado.
Muito bem, doutor Fernando Martorelli, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone? Fique à vontade.
Pode ser encontrado nas redes sociais, como Fernando Martorelli, no Instagram, também no nosso site, no institutomartorelli.com, e também na Universidade UFBB, estarei lá. Com o maior prazer para atender nossos pacientes.
Doutor Fernando Martorelli, muito obrigado pela atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha. É um prazer conversar com o senhor. Um abraço, saúde e até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
Eu que agradeço, Jota. Até a próxima. Uma boa tarde.
Idem, conversamos com o doutor Fernando Martorelli, ele é professor de odontologia da UNIFBV, foi o convidado de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.